Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 152. Vem. E quem o ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Apocalipse. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes e de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais se satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem! Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Comentários sobre a mensagem. Vem. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém vier após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai com os seus anjos. Então, restituirá a cada um segundo as suas ações. Também vos digo que há alguns anos dos que estão de pé aqui que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus. Chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Porquanto, que benefício tem o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Pois que daria o homem em troca de sua alma? Porquanto, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos.
Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Porquanto, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu verdadeiramente vos digo que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Lucas. Nós podemos observar nessas três passagens grandiosas do Evangelho de Jesus que ele, Jesus, de maneira alegórica, explicou o que era necessário para nós que queremos seguir os seus passos. E ele resumiu tudo isso em poucas, mas em palavras muito sábias, que podemos traduzir como negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os seus ensinamentos e os seus exemplos. Mas ele também alertou que aquele que quisesse salvar a própria vida a perderia, mas aquele que a perdesse por conta dele e do Evangelho a salvaria. Então nós podemos observar que, como sempre, em todas as suas parábolas, cada elemento tem o seu significado próprio. Mas todos eles se complementam e se comunicam de maneira muito intensa com os nossos sentimentos mais íntimos. E não foi por coincidência que Jesus recomendou, em primeiro lugar, que nós negássemos a nós mesmos se quiséssemos segui-lo. Que nós negássemos as nossas paixões, os nossos desejos materiais, as nossas próprias razões, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque é essencial para a perfeita compreensão do Evangelho de Jesus que nós tiremos do primeiro plano a satisfação da nossa própria vontade, porque elas não prestam senão para o nosso proveito próprio. Então, o Evangelho de Jesus, ele só pode ser seguido por aqueles de nós que buscamos a abnegação. E o que seria isso? Nós podemos definir como a renúncia dos próprios desejos em benefício de um bem maior. Ora, evidentemente, abrir mão de nossos desejos não quer dizer que é necessário que nós nos privemos do bem que nós possamos fazer a nós mesmos, porque sabemos que é indispensável que nós cuidemos da nossa saúde mental e fisiológica. Também é necessário que nós proporcionemos a nós mesmos momentos de lazer, de descanso, de entretenimento. Entretanto, é necessário muito discernimento para nós compreendermos quando os nossos desejos não estão viciados. Viciados por desejos exclusivamente materiais. Porque aí nós ficamos cegos pelo orgulho e pelo egoísmo. E se assim não fosse, o principal ensinamento de Jesus não seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas em seguida, Jesus recomendou que nós tomássemos a nossa cruz todos os dias e que nós o seguíssemos. O que significa isso? Que nesse caminho em busca da luz, a caminhada não é fácil para ninguém, desde o começo. Porque todos nós nascemos na Terra por alguma razão. Então nós carregamos uma ou várias cruzes, mas nós não podemos deixar essas cruzes do caminho. Porque caminhar sem carregar o peso das nossas obrigações, dos nossos deveres, é o mesmo que não caminhar. Então, é imprescindível para que nós nos tornemos verdadeiramente cristãos que nós aprendamos a suportar o peso que a vida nos coloca nos ombros, suportar com resignação, com coragem, com fé, com esperança. Quando Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a encontrará, ele deixou bem claro que aquele que pensa apenas em si mesmo, nas suas próprias razões, nos seus próprios desejos, aquele que não está disposto a abrir mão do seu lado material, vai perder a sua vida. Mas é isso que nós vemos todos os dias. Vemos isso das pessoas que buscam o significado da vida nos bens materiais, na autossatisfação. Mas a gente também vê o tempo todo e ouve dizer de que essas pessoas, elas não encontraram nada. Então elas perdem a vida buscando algo que não vão poder encontrar. E tudo isso porque estão procurando no lugar errado. Mas, por outro lado, aqueles que perdem a vida pela causa do Evangelho, ou seja, aqueles que dedicam grande parte do seu tempo no trabalho verdadeiro do bem, estão, na verdade, ganhando tempo, ganhando a vida. Afinal de contas, qual é o benefício que o homem vai ter se ganhar o mundo inteiro e a si mesmo a sua alma perder alguma coisa? Que benefícios as coisas materiais podem trazer para a nossa alma, para a nossa edificação espiritual, que foi tão pregada pelo Mestre Jesus? Então vale muito mais nós entregarmos a nossa vida pela causa do Evangelho do que simplesmente dedicarmos a nossa vida tão preciosa às nossas próprias vontades, ainda que isso implique perdas materiais, porque nós sabemos que o espírito é eterno, mas o corpo, ele é efêmero. Então vamos carregar a nossa cruz com coragem, com determinação. Vamos abrir mão das coisas que serviriam apenas para a nossa satisfação e especialmente em detrimento do trabalho do bem em prol do próximo. Se agirmos assim, a cada dia que passar, nós nos tornaremos melhores seguidores de Jesus. Então, que o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nos oriente, nos ajude a vencermos as dificuldades da caminhada, sempre confiando que Ele está constantemente de braços abertos para nos albergar carinhosamente em seu coração tão querido.